Giro da Manhã.
Nosso entrevistado aqui é o prefeito de Alcântara, prefeito Anderson Wilker. Prefeito, bom dia, um prazer tê-lo aqui no programa.
Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes da Ratibeira. Prazer em estar com vocês aqui hoje.
Como é que está a gestão lá? Qual o balanço você faz lá do trabalho da Alcântara?
Gilberto, diante das dificuldades que o país enfrenta, diante da forma como eu encontrei o município de Alcântara, que acho que boa parte do Maranhão lembra, né, do caos que a gente encontrou em Alcântara, nossa avaliação é positiva. Em dois anos e cinco meses, temos avanços significativos de pautas históricas, de dificuldades históricas lá na cidade. Então, estou bem animado e esperançoso de que dias melhores virão.
Muito bem. Quais as maiores dificuldades encontradas nesse momento? Você está preocupado com a sua situação também no cenário nacional, não é?
Sim, sem dúvida. Alcântara está dentro de um debate nacional e a gente precisa estar acompanhando de perto, né? Esse governo federal que a cada dia está mais atrapalhado, então traz também segurança para a gente, porque nós temos um empreendimento importante, estratégico para o país e a gente não sabe o futuro desse empreendimento.
Pois é, como é que a prefeitura, como é que o senhor tem acompanhado aí a discussão em torno dessa sessão da base de Alcântara e para os Estados Unidos?
Gilberto, em momento algum o governo federal nos procurou para comunicar ou ouvir qualquer que seja a opinião do município, né? Nós tomamos conhecimento do debate logo que o nosso deputado federal, Márcio Gerri, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, fez alguns requerimentos, algumas solicitações e convocou uma audiência pública lá no Congresso Federal. E a gente participou dessa audiência. Foi aí que tomamos mais conhecimento desse debate, do acordo de salvaguarda, que até o momento ninguém sabia do que se tratava. Agora já existe um acordo publicado e tramitando, ainda não chegou também no Congresso Nacional para ser discutido. E logo em seguida uma visita do ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, que esteve na nossa cidade, nos convidou para estar acompanhando, inclusive com a presença de vários deputados federais e do nosso vice-governador Carlos Brandão. Acompanhamos essa visita técnica do ministro ao centro e também na participação de um seminário puxado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, do David Pérez. E onde foi discutido algumas coisas do centro aqui em São Luís, e logo em seguida também por um outro debate puxado pelo governo do Estado, sobre um seminário com as comunidades quilombolas, aí através da sede pop do Francisco
Gonçalves.
Isso. A gente participou desse debate, escutando, nos colocamos à disposição para acompanhar de perto, junto com os quilombolas. Então, no mais, essa é a participação da prefeitura, de acompanhar, de ficar atento a todos esses debates aí que estiveram acontecendo. Sempre tive presente em quase todos. Quando não estou presente, há alguém presente da prefeitura nesse debate.
A preocupação hoje é exatamente com a questão da preservação dos territórios quilombolas, das comunidades quilombolas. Essa é a preocupação, né?
Essa é a grande preocupação, porque no passado, na implantação do centro, houve deslocamento de comunidades, houveram acordos que não foram cumpridos, então a nossa preocupação é justamente essa. Sabemos da importância que o centro de lançamento tem para Alcântara, para o país, é realmente estratégico, é um mercado que envolve muitos recursos, que pode trazer dividendos importantes para o estado do Maranhão, importante para Alcântara, mas a gente também não pode dissociar a questão das comunidades quilombolas, o respeito a essas comunidades, a valorização dessas comunidades, e a prefeitura de Alcântara, eu tenho me manifestado nesse sentido, de uma preocupação em relação ao deslocamento dessas comunidades. Nós temos várias comunidades no entorno do centro de lançamento e no litoral de Alcântara, então defendemos a resolução dos problemas do passado, de indenizações, de regularização fundiária, para aí sim se debater um novo acordo e saber os termos desse acordo, que esse acordo seja proveitoso para o município. Nós temos dificuldades históricas e que a gente precisa que a população de Alcântara sinta-se parte desse projeto, um projeto importante para o país, mas que a população de Alcântara não vê resultado significativo.
Qual que é a base hoje de sobrevivência dessas comunidades, né? Qual o tipo de atividade que essas comunidades desenvolvem para garantir a sobrevivência?
É a agricultura, né? A grande parte deles agricultores rurais, agricultores familiares também. A comunidade de Mamuno, inclusive, tem um grupo de mulheres que produz muito hortifruti e fornece isso para o merenda escolar e para o PAA também do estado. E a grande maioria pesqueiros, né? Comunidades pesqueiras que estão no litoral do nosso município, de Canela Tio até São João de Corte, são várias comunidades que têm em torno de 15 a 20 comunidades, e comunidades que sobrevivem da pesca também.
Como é que está o acesso dessa... eu lembro que teve uma luta grande para garantir o acesso dessas comunidades ali ao litoral, a questão da manutenção da pesca. Como é que está isso hoje? Isso vai estar garantido? Como é que... E a questão também da garantia das áreas para a produção, né?
Isso, a gente não tem informações se isso vai ser garantido, se há previsão de remoção. O ministro disse aqui na audiência de que não está prevista nenhuma remoção nesse primeiro momento. Então, acredito que essas comunidades podem ficar um pouco mais tranquilas. Creio que ele vai cumprir a palavra, mas se bem que não dá para confiar muito diante de um governo atrapalhado como está aí, que diz uma coisa de manhã e faz outra tarde. Então, a nossa perspectiva é de ficar vigilante. O governo tem também acompanhado esse debate. O governador Flávio Dino acompanhou de perto, inclusive as duas audiências se fez presente.
Já. E o governador tem saído em defesa, né? Ele é o principal defensor aí de Alcântara hoje, né?
Sem dúvida, o governador Flávio Dino, a bancada toda do Maranhão, em especial o deputado Márcio Gerri, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, vice-presidente, tem acompanhado de perto e saído em defesa das comunidades. O governador foi bem claro que é a favor do projeto, é importante para o Maranhão, é importante para Alcântara, mas desde que respeite as comunidades, desde que se resolva os passivos, né, que ficaram para trás, e que a gente precisa superar essas dificuldades aí.
Lembrando aos ouvintes do Comando da Manhã Latimbira que nós estamos conversando ao vivo com o prefeito de Alcântara, Anderson Wilker. Né? Se você tem algum questionamento aí ao prefeito, pode fazer aqui pelo WhatsApp, eu ligando para 2108-6329. Prefeito, o que que o ministro explicou sobre essa questão da exploração?
Ele explicou que é um acordo comercial que será para salvaguardar tecnologias dos Estados Unidos, que detêm 80% aí da tecnologia de componentes formadores dos foguetes, né? Então seria para proteger essa tecnologia contra espionagem, enfim. E que com essa perspectiva do acordo sendo aprovado pelo Congresso Nacional, Alcântara passaria a fazer lançamentos comerciais, coisa que não se faz hoje. Hoje a base ela é mais para pequenos lançamentos e aprimoração da tecnologia brasileira, mas não se faz acordos comerciais, não se faz lançamentos comerciais. Então grandes empresas, outros países poderiam vir aqui para Alcântara lançar foguetes, lançar satélites, enfim, como base de Kourou, lá na Guiana Francesa, faz, e que lá deu certo, lá as comunidades, a cidade de Kourou teve um desenvolvimento grande, mas também respeitando as comunidades tradicionais de lá, os povos de lá, os povos locais. Então essa, mais ou menos, é o que o ministro deixou claro para a população de Alcântara, de que é um acordo bom, mas a gente precisa realmente saber detalhadamente, porque tem alguns artigos ainda que deixam uma certa dúvida na cabeça das pessoas em relação a áreas restritas, a algumas coisas que precisam ser mais bem debatidas. Eu creio que no Congresso isso vai ser muito bem debatido. Nós temos deputados e senadores acompanhando esse debate de perto, e eu tenho certeza que será um acordo importante para o Maranhão e importante para Alcântara.
Há essa preocupação com a questão das comunidades quilombolas, mas em relação à prefeitura, o que que a prefeitura recebe hoje, algum tipo de incentivo ou irá receber? Qual que é o retorno aí para o município?
Gilberto, hoje a prefeitura de Alcântara, a única coisa que recebe do centro de lançamento em forma de imposto é um imposto municipal chamado ISS, né, que é dos serviços prestados lá dentro do centro, e que resulta em um valor muito pequeno, né, diante da magnitude que é esse empreendimento, né? Se fala de bilhões de dólares, né? E Alcântara recebe por ano em torno de R$300 mil de ISS.
Então,
muito pouco diante dos problemas que nós temos, diante do território que nós temos. Alcântara em território é maior do que a ilha de Upuaçu, onde está a capital do estado e mais 3 municípios. Então nós temos território gigante, são mais de 200 comunidades, e é muito difícil o poder público estar presente com ações em 200 povoados ao mesmo tempo, ainda mais num momento de dificuldade financeira que o país enfrenta. Então a nossa expectativa é de que esse acordo venha para ajudar também o povo de Alcântara. O senador Everton, que também está muito atento a esse debate, propôs já, tem uma ideia, uma sugestão, uma lei tramitando também, de uma forma de royalties, de compensação financeira. O deputado também Pedro Lucas já propôs isso, a criação de um fundo de compensação financeira para as comunidades tradicionais e para o município de Alcântara. É o que a gente espera, né? Assim como o gás está fazendo a revolução ali na região Mearim, transformando cidade, mudando a vida das pessoas, a gente espera que esse tipo de lançamento também seja importante para o Maranhão, para trazer dividendos para todo o estado do Maranhão e também para o nosso município, para que gere receitas e que a prefeitura possa investir.
Esse ROI seria pela exploração, não é isso? Pela ocupação do espaço.
Isso, pela exploração, pelo lançamento de foguete, porque hoje realmente é como a população de Alcântara diz, a única coisa que a gente vê aqui do sem lançamento é a fumaça do foguete. Né, hoje, agora recentemente, a gente viu a notícia, a FAMEN, através do presidente Alain, tem publicado isso na mídia. Os municípios que estão cortados pela estrada de ferro Carajás estão agora recebendo royalties, recebendo recursos por conta desse impacto que a estrada de ferro causa a esses municípios. São recursos, no momento de escassez, são recursos que vão chegar para melhorar a vida da população. E é isso que a gente quer, que a base de Alcântara se transforme em um grande empreendimento que gere dividendos, que gere receita e que ajude a Prefeitura de Alcântara, o governo do Maranhão, a mudar a vida da população.
Mas também, prefeito, a gente fica dependendo muito da continuidade ou não do governo, né? Porque de repente ninguém sabe o futuro bem próximo aí do governo Bolsonaro, diante de tudo que nós estamos vendo aí. Então, é aguardar, porque tem que passar ainda pelo Congresso, e a gente sabe que o governo está encontrando dificuldades no Congresso, né, por não ter maioria. Então, é um acordo que pode ter modificações também, né? Vai depender muito aí de como a gente vai ter o futuro do governo aí também, né?
Sem dúvida. A gente espera que seja muito bem debatido e que não cause prejuízo para o nosso município, né, para a nossa população principalmente. Temos a consciência de que é algo importante, né, significativo. O empreendimento é um mercado em expansão. Os grandes países do mundo que buscam deter essa tecnologia, buscam ter centros importantes para lançar foguetes, lançar satélites. Então a gente espera que o Congresso tenha uma atenção especial, está tendo. Eu creio que a bancada toda do Maranhão, inclusive, já reuniu várias vezes para debater esse assunto. Eu tenho certeza que sairá um acordo importante para a nossa cidade, importante para o nosso povo.
Em relação aí, prefeito, tem uma preocupação com os recursos da educação, né, com o Fundeb, que até julho agora, né? Há essa preocupação também, né?
Sim, há. O Fundeb é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da educação. Eu creio que até o ano que vem, mas já está sendo debatido na Câmara, no Senado. Eu creio que vai
até 2020, né?
2020, de fim da 2020. Então a gente fica um pouco apreensivo porque não há uma segurança do que vai acontecer no futuro. E terminando o Fundeb, como é que os prefeitos, as prefeituras vão arcar com as despesas do custeio da educação, né? Dos investimentos na educação. Mas eu creio que isso aí vai avançar esse ano rápido, que é uma preocupação de todos os nossos deputados e senadores, que envolve o país todo. Então eu creio que logo, logo nós teremos um resultado positivo.
Muito bem, 9:28, estamos aqui conversando com o prefeito de Alcântara, né, com o Anderson Wilker, fazendo o balanço e falando, obviamente, da base de Alcântara. Você que tiver algum questionamento pode ligar e participar. Quero mandar um abraço aqui para o Alessandro Cavalcante, está acompanhando o programa, né? Aqui não é para o prefeito, mas a Globo sempre foi atacada por Bolsonaro mesmo, né? E tudo que o professor falou é a mais pura verdade em relação ao professor Castelo. Olha, mando um alô aqui para os amigos do Foto Menezes, do Coroadinho. Alô, Menezes, um abraço aí para a turma aí do Coroadinho. Moraes, da Cidade Operária. Bom dia, Gil, tô ligado. Leomar, da Caema, da Cidade Operária. Leomar, por falar em Caema da Operária, o povo lá da Janaína tá esbravejando, hein? Há quatro dias sem água, né? Problema na bomba do poço, lá da Janaína. Daqui a pouco a gente destaca aqui esse problema lá da Janaína. Olha, o professor Nascimento de Moraes. Se algum dia minhas mensagens causarem problemas, avise-me. Tá, mas é o seguinte, professor, eu não destaquei as mensagens porque não tive tempo ainda, né? Quando voltei do intervalo, já foi com a entrevista aqui com o prefeito de Alcântara. Se um amigo quiser fazer alguma pergunta, professor Nascimento Moraes, pode ficar à vontade, mas as suas mensagens eu vou destacar logo após a entrevista aqui com o prefeito. Vamos ao intervalo rapidinho, 9:30. Intervalo, eu volto já na sequência aqui da entrevista com o prefeito de Alcântara, Anderson Wilker. Vamos ao intervalo, eu volto já. Estamos com o nosso programa Comando da Manhã, entrevistando ao vivo aqui o prefeito Anderson Wilker, prefeito de Alcântara. O que está dizendo aqui o Alessandro Cavalcante? Fala para o prefeito que aqui na prefeitura estamos assistindo pelo YouTube a entrevista, né? Inclusive o Cabil, é isso? Cabil, é? Ah, o Alessandro, a turma está acompanhando lá pelo YouTube aí, né?
Vamos aproveitar para mandar um abraço lá para o Alessandro, mandar um abraço para Cabil, para toda a nossa equipe que está lá trabalhando. São funcionários aí do nosso, da Prefeitura de Alcântara, então agradecer aí o apoio e a dedicação de vocês também.
Muito bem, prefeito, vamos falar aqui das parcerias com o governo do estado, né? Mesmo em meio ao cenário de crise, a gente vê a preocupação do governador Flávio Dino em apoiar os municípios, né? Como é que tem sido essas parcerias lá com Alcântara?
Olha, Gilberto, o governador Flávio Dino tem tido uma atenção especial com o nosso município, né? Já ajudava desde quando assumiu o comando do governo do estado, sempre mandando investimentos, o programa Mais Asfalto, e essa parceria ela se intensificou mais ainda agora na nossa gestão, né? Conseguimos equipamentos importantes, desde viatura, motos para a polícia militar, viaturas para a polícia civil, equipamentos como moto niveladora, retroescavadeiras. Enfim, o governo tem uma presença maciça em Alcântara. Nós temos calçamento, fruto de emenda do deputado Otelino Neto, nós temos calçamento tanto na sede como na zona rural, como no povoado de Itamatatiwa. Nós temos o apoio do governo do estado na festa do Divino Espírito Santo, que está se aproximando de forma maciça nesses dois últimos anos, um apoio importantíssimo. Nunca o município de Alcântara tinha recebido tanto investimento e atenção de um governador, de um governo, como tem recebido no governo Flávio Dino. Iniciamos agora, fruto de um convênio com o governo do estado, a reforma a nossa tão sonhada reforma do hospital, que é um prédio antigo, e Alcântara carecia, a população de Alcântara carecia de um espaço digno, decente para ser atendido, e conseguimos viabilizar e superar, vamos superar até o final do ano com a entrega desse prédio, esse problema histórico que vem se arrastando há várias gestões. Então assim, o governo tem tratado Alcântara com a atenção devida. Inclusive agora, recentemente, no final do ano passado, nós tivemos a grata satisfação de ter o comunicado do governador Flávio Dino em relação a um problema também histórico na nossa cidade, que é a travessia São Luís-Alcântara. Muito já se falou, desenvolvimento turístico de Alcântara, Alcântara tem um potencial gigantesco, tem, mas a travessia São Luís-Alcântara é uma travessia realmente difícil em termos de segurança, de conforto, tanto para nós alcantarenses, para a população de Alcântara, que precisa utilizar esse transporte diariamente, como para receber também os visitantes. A gente fica a quase 20 quilômetros de São Luís, da capital, que tem mais de 1 milhão de habitantes, e a grande maioria da população de Alcântara, de São Luís, não conhece Alcântara.
Essa travessia dá 20 quilômetros, é isso?
Mais ou menos isso, né, em linha reta. E o governador Flavino, através da Agência Metropolitana, que foi iniciado lá pelo deputado Pedro Lucas, quando assumiu a Agência Metropolitana, abraçou essa causa, o governador mais ainda. Então já está com os projetos prontos e já tem o ok, né, o ok do governador Flavino para a construção do cais flutuante, tanto lá em Alcântara como aqui na Península. Apesar de algum da elite, a grande elite aí do Maranhão ser contra a construção desse empreendimento aqui na Ponta da Areia, mas o povo de Alcântara ficou muito feliz com essa boa nova, essa notícia do governador Flavino, investimentos em torno de 40 milhões de reais, que eu acredito que isso sim, nós vamos dar o primeiro passo para o desenvolvimento turístico de Alcântara. Com a construção desse cais, vamos ficar independente de maré, vamos logo em seguida ter embarcações mais seguras, mais modernas, através da Agência Metropolitana.
Vai ter viagem o dia todo, né? Porque não vai depender da maré, né?
Justamente, porque hoje a gente fica refém da maré, uma viagem para ir e uma para voltar, né? E com isso, a perspectiva da melhoria do turismo vai ser grande. Então, são investimentos importantes e que o governador Flavino tem tido essa atenção com Alcântara. Investimentos na educação, como foi o caso da criação de um polo, de um núcleo de educação em tempo integral, lá no nosso município. Nós temos, desde 2017, a criação desse polo de educação de tempo integral, que também é um grande sucesso, tem feito muita diferença na educação do nosso município. Então, agora criamos um anexo lá na comunidade de Raimundo Sul, um anexo do ensino médio, graças também a esse nosso empenho, era um sonho antigo daquela região sul do nosso município. E o secretário Felipe Camarão atendeu essa nossa solicitação e criamos esse ano um anexo lá no Raimundo Sul. Então, tem presença maciça do governo do estado, tem a presença em investimento e tem a presença física. O governador já visita constantemente o nosso município, ano passado esteve conosco na festa de vinho. Creio que esse ano vai voltar novamente lá para visitar o povo de Alcântara, agradecer o apoio que obteve nas urnas, que reconduziu ele novamente ao comando do Estado, para graças a Deus, que era importante que continuasse esse trabalho. Então o povo de Alcântara está muito satisfeito com a presença do governo do Estado. Programa Mais Asfalto, CREAS, cozinha comunitária, uma cozinha que, só para você ter ideia, foi desde 2010 vem se arrastando esse projeto da cozinha comunitária. E graças ao governo Claudinho e a SES, na época sob o comando do Neto Evangelista, nós conseguimos inaugurar a cozinha comunitária, que está lá atendendo 200 quilombolas na comunidade de Marudá. Então, são importantes como ambulância, enfim, são várias ações. Eu estou muito satisfeito aqui publicamente agradecer ao governador Flavino, agradecer toda a sua equipe, ao deputado Márcio Gerri, que também tem tido uma atenção especial com o Alcântara, ao nosso deputado estadual Calino Neto também, que tem feito um grande trabalho lá no município, destinando emendas, recursos que têm melhorado a vida da nossa população. O Alcântara vinha passando por dificuldades e a gente, em 2 anos e 5 meses, já podemos assim, ver resultados significativos diante da forma e da situação que nós encontramos no nosso município.
Muito bem, eu tenho aqui 3 participações. O Louro, aguarda só um pouquinho, é o Louro José da Santa Clara, porque nós temos a Timóteo, o Silvestre, não é? Acho que tem que aumentar o volume aí, viu, Francisco? Aí eu acho que tem também que aumentar um pouco do volume. O Silvestre está lá em Timó. Vamos lá. Alô, Silvestre, bom dia.
Bom dia, amigo Gilberto Lima. Bom dia a você e a autoridade aí, Vossa Excelência, o prefeito Anderson. E quero cumprimentar a senhora da Alcântara, que está na sintonia através do nosso prefeito. E a grande São Luís, através aí do radialista, incomparável aí, Gilberto Lima. Mas, Gilberto, quero fazer uma referência aí ao Lúcio, excelente prefeito Anderson, e uma pergunta a você, Gilberto. Primeiro, prefeito Anderson, vejo que Alcântara está em boas mãos, né, pela sua prestação de conta aí, que não aqui está em sintonia. Chove bastante, Gilberto, nesse momento aqui em Timó, e eu desde as primeiras horas, certo? Aqui é o pé do rádio, acompanhando a entrevista. E, prefeito, eu espero que a parceria a qual vem dando certo, vejo aí com o governador, também ela venha se concretizar com o governo federal, porque a gente aqui também, Gilberto, que Alcântara está no centro das atenções aí. Depois das informações que chegam do governador, como já estão aí do Maranhão, Alcântara, né? Base de lançamento, foguete, certo? Então, isso aí. Então, espero que o governo federal olhe com bons olhos, né? O prefeito começou dizendo aí que o município não foi procurado, né? Mas que isso não. Isso aí tenha acabar e que tenha atenção do governo federal, assim como o governador está dizendo na Alcântara. Essa é a referência que faço. Gilberto, hoje pela manhã, numa rádio comunitária aqui, eu não sei se é feito isso, me dá boa vida, se é dessas informações. Eu quero, Gilberto, se possível, junto ao secretário de Educação, Felipe Camarão, segundo o radialista aqui, que em 2017 o governador brasileiro fez esforços nas universidades estaduais do Maranhão. Qual é a informação que eu tenho, Gilberto? É investimento. Certo? Bom, mesmo assim, tem gente que vira colégio com o tempo integral do Estado, ajuda de força escola, tem as informações que nós temos do governador e ações na prática. É o contrário do que esse radialista trouxe, viu, Gilberto? Então, veja aí, com 70 mil, o você diz, Gilberto. Muitas coisas estão se espalhando aí, depois dessa atitude do Bolsonaro aí, certo, em cortar os gastos na educação a nível federal. Tá bom, Gilberto? Obrigado pela sintonia. Acompanha a entrevista até o final, tá bom? Silvestre,
okay. Valeu, Silvestre. Um abraço para vocês em Timó, né? Temos lá uma audiência grande em Timó. Quero abraçar os amigos e amigas em Timó. Na verdade, o que a gente tem visto aí, o prefeito pode até comentar, é a expansão da UEMA no Maranhão, né? É o que o governador Flávio Dino tem feito, não é? Se teve cortes, foram cortes que não afetaram o desenvolvimento da universidade. A gente tem campus aí, tem o UEMA Sul, enfim, há um investimento muito grande na UEMA. Mas o prefeito quiser pode também comentar, mas antes eu vou ao Louro José, da Santa Clara, não é? Louro José, bom dia.
Bom dia, Bom dia, Gilberto. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Timbira. Gilberto, você sabe, eu conheço um pouco de Alcântara, né? Até porque tenho familiares. Praticamente há 35 anos eu visito Alcântara, quase a idade de Anderson, né? Que eu tenho familiares, família Murim, que são misturados com a família Ribeira e de Alcântara, e eu tenho andado alguns dias no passado, inclusive andei em alguns povoados de Alcântara. Agora eu queria perguntar ao nobre prefeito Anderson, que nesse momento está tendo realmente um apoio do governo do estado, que nunca na prefeitura de Alcântara teve esse apoio com governos anteriores. A gente que acompanha a política e acompanha a situação política de Alcântara, a gente sabe, pela primeira vez na história do município de Alcântara, a Alcântara tem realmente um governador parceiro, um governador que se preocupa com a população de Alcântara, tem se preocupado com a educação, com a saúde, tem dado a mão realmente, estendido a mão ao gestor de Alcântara. Esperamos que esse gesto continue. Eu tenho certeza que o governador Flávio Dino, com toda a sua equipe, vai continuar essa parceria. Agora, eu andei em alguns povoados, como eu andei há 35 anos atrás, eu andei recentemente, e a gente ainda vê muita casa de taipa nos povoados. Esse povoado, Gilberto, é porque o município de Alcântara é um município que tem um território muito grande. Os povoados são muito distantes da sede. Há alguns povoados que têm quilômetros de distância da sede. E precisa também, Anderson, intensificar mais essa parceria para tirar essas pessoas que ainda estão morando em casa de taipa. Eu sei que você é um jovem empreendedor, um jovem que tem visão futurista, visão de melhorar a vida do povo. Esperamos que você continue nessa trincheira para realmente levar a cidadania às pessoas, para que a gente possa acabar, né, com essas casas de taipa que ainda existem ainda no município de Alcântara. E eu olhei também as estradas vicinais, não estão tão ruins, as estradas realmente estão acessíveis. E aqueles povoados que são mais próximos, que a gente possa agora, nesse segundo semestre, com o governador Flávio Dino, com seu empenho, com a sua luta, também entrar com asfaltamento para que possa melhorar também a vida dessas pessoas. E além do mais, Alcântara melhorou muito, Gilberto. Eu parabenizo aí o prefeito Anderson, que é um jovem, tem lutado realmente em prol da população de Alcântara, continue lutando. Agora está faltando a gente melhorar um pouquinho mais com esses projetos aí, em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal, para levar mais dignidade às pessoas de Alcântara. Anderson, um abraço. Espero que o meu amigo continue realmente fazendo o que você está fazendo, porque você fazendo bem para o povo, você está fazendo bem para a sua família e para toda a população de Alcântara. Um abraço, Deus abençoe a todos, Gilberto.
Muito bem, vamos lá. Começa lá pelo Silvestre, lá de Timon, né? Falando de parcerias com o governo federal e a da educação superior do Maranhão.
Primeiro, mandar um abraço aos amigos lá de Timon. Em relação à parceria com o estado, é isso que eu tenho te dito. Relatei agora há pouco. O estado tem sido muito presente em Alcântara, eu só tenho a agradecer. Em relação à educação do Maranhão, os números falam por si só, né? O governador Flávio Dino tem, a cada ano do seu governo, superado os indicadores da educação. Prova disso é o programa Escola Digna. Prova disso é a criação de vários polos do IEMA, a criação de vários núcleos de educação em tempo integral. Então o governo tem, é nítido, e a gente tem observado, que tem investido de forma maciça na qualidade, na remuneração dos professores, né, na melhoria das estruturas das escolas e a questão da educação superior também, são a criação da UEMA Sul, a criação de vários núcleos da UEMA em diversos municípios do Maranhão. Então o governador Flavinho está indo na contramão do governo federal. O governador Flavinho tem aumentado os investimentos na educação superior do nosso estado, enquanto o governo federal tem cortado, tem buscado uma represária, achando que todo onde que as universidades palco de questões ideológicas, e a gente sabe que o Brasil todo tem a sua... As urnas mostraram isso, né? Foi uma eleição muito disputada, uma eleição onde o povo se manifestou de forma clara. Então tem que investir em educação, é isso que a gente tem feito em Alcântara.
E você vê a falta de respeito do governo federal com a educação superior? A resposta que o governo está dando nas redes sociais aos protestos é exatamente a desqualificação das instituições federais, né?
Justamente, tentando tirar o foco do debate principal, né, e falando, como sempre, muita bobagem. tendo deixado muito a desejar nesse aspecto e baixando realmente o nível do debate. O debate não é isso, o debate é investimento, é aprimoramento. A gente sabe que o país não passa um momento fácil como as prefeituras, o governador Flavinho também tem encontrado dificuldades aqui, mas todo mundo tem sofrido por essa crise danada. Mas aí não é na educação que se vai cortar, tem outros caminhos, né? É pelo contrário, a educação nós temos aqui investir, se preocupar com essa questão das universidades, que é a lei que se forma realmente as cabeças pensantes desse país, onde tem os estudos, onde tem as pesquisas, né, o desenvolvimento tecnológico. Então, eu creio que as ruas vão vencer novamente.
Em relação ao que o Louro José coloca, né, a questão das casas de taipa, tem algum programa habitacional?
Via prefeitura no momento não. Eu aproveito para agradecer aí ao Louro José as palavras. Realmente, eles têm familiares em Alcântara. E a gente tem feito de tudo, assim, em relação a programas habitacionais via prefeitura, não, porque recentemente a gente esteve na Caixa procurando alguns caminhos para viabilizar isso via prefeitura. Já tiveram outros programas em Alcântara, como por exemplo o ex-vereador Zezinho lá do Oitia já construiu através de associações várias casas lá em Alcântara, outros programas já tiveram no passado, já se deu uma melhorada, mas realmente ainda existe um déficit muito grande. Mas via prefeitura e também as informações que nós obtivemos via Caixa, é que não teria agora, nesse momento, nenhuma espécie de investimento, apenas os projetos que já estavam sendo executados, por questões também de corte no orçamento.
Porque o próprio programa Minha Casa Minha Vida corre o risco de parar, né? Porque pelas informações só tem recurso até julho agora, né? Então é um importante programa educacional que, se parar, complica mais a situação, né?
Sem dúvida, como bem relatou o Louro José, Alcântara ainda é carente de muitas habitações. Já houve um avanço, mas precisa melhorar muito mais. E se não tiver investimento, como é que se vai avançar nessa questão, né? Então é um risco muito grande. O governo federal tem cortado verbas e recursos de pontos estratégicos, né? Como é o caso, a gente está falando há pouco da educação, e agora também da questão habitacional.
O governo do estado tem um programa importante, né, que está conseguindo manter, que é o programa Cheque Minha Casa. E parece-me que tem aí o interesse do governo de interiorizar também esse programa, não é?
Sim, Alcântara faz parte, como nós estamos aqui na região metropolitana, Alcântara está sendo...
Já está sendo contemplado, né?
Já as inscrições foram feitas, colocamos também a equipe da prefeitura na Secretaria de Desenvolvimento Social para auxiliar, porque as inscrições são feitas via internet. Então fizemos isso, auxiliamos os moradores que pleiteavam participar desse programa. Foi feito todo o cadastro, agora vai passar por uma análise por parte da CECID, para logo em seguida a entrega dos cheques para quem realmente encaixa dentro do perfil do programa.
Prefeito, o Louro José tocou no assunto que a gente já ia falar aqui, que é exatamente a questão das estradas vicinais.
Sim, Alcântara, ele bem disse, é um território muito grande, é um município muito grande. Nós temos aproximadamente 800 quilômetros de estrada vicinais. Nós temos comunidades que ficam a 100, 120 quilômetros de distância da sede. E isso acaba trazendo complicações neste período, né? Nós enfrentamos um inverno rigorosíssimo. Nunca choveu tanto no Maranhão como tem chovido agora. E Alcântara não está fora disso. Tem vários e vários municípios do Maranhão totalmente inundados, como é o caso da nossa vizinha lá, Santa Helena. E Alcântara tem sofrido sim com essas fortes chuvas. Graças a Deus, muitas regiões a gente conseguiu avançar nesses dois anos, né? Conseguimos melhorar os acessos, substituir ponte por bueiros, né? Fizemos várias regiões, são mais de 200 comunidades. E existem outras regiões que precisam realmente de investimento. A gente não está aqui para tampar o sol com a peneira, porque realmente tem caído muita água e tem atrapalhado até a própria manutenção. Equipamentos, graças a Deus, nós temos, graças ao governador Flavinho. Hoje nós dispomos de duas patroas, uma caçamba e uma retroescavadeira, para fazer esse trabalho de manutenção. Mas com as fortes chuvas e as chuvas contínuas, é difícil que a gente coloque esses equipamentos para trabalhar. E boa parte ainda do município, dessas estradas do município, ainda não foram empissarradas. E é esse trabalho que nós estamos fazendo, de empissarramento. Estradas, caminhos, como é a região de Mocajituba, Itamatatiba, aquela região dos campos ali, que a grande maioria daquelas estradas são estradas de chão, de caminho. E quando chove, fica muito mole. Então, nunca vi uma garrada de pissarra sequer. E nós estamos investindo nisso, né? É difícil fazer isso com recursos próprios. Hoje nós não temos nenhum convênio nesse aspecto, mas estamos viabilizando. Já tive algumas conversas com os nossos deputados e também com o governo. de que dê uma atenção especial a essa problemática, porque nós temos muita estrada vicinal. Hoje 70% da nossa população vive na zona rural e apenas 30% na sede. Então nós estamos atentos, as máquinas estão, assim que a chuva permite, as máquinas vão para as regiões, estão fazendo, recentemente agora fizemos o polo Peroba, melhoramos alguns pontos que estavam danificados, fizemos o polo da Santa Maria, que foi uma estrada que já recuperamos duas vezes. Então estamos atentos e vamos melhorar cada dia essa questão das estradas vicinais. Quero dizer à população de Alcântara que não estamos de braços cruzados, estamos preocupados com essa situação e vamos, assim que as chuvas aliviarem, fazer uma força-tarefa e fazer um grande trabalho de melhoria das estradas vicinais.
Prefeito, transporte escolar.
Transporte escolar é uma, assim, uma dificuldade histórica lá no nosso município, né? Tanto é que recentemente o juiz da comarca determinou que fosse regularizado baseado numa ação civil pública de 2010 que caiu agora no nosso colo. Então o problema de Alcântara 2010 são 9 anos e é um problema que vem se arrastando há muito tempo. Passa prefeito, prefeito, sai prefeito e é uma grande deficiência nesse serviço público. Por quê? Porque o recurso que nós recebemos do governo federal é um recurso muito baixo para a quantidade de rotas que nós temos. Na gestão do prefeito Dr. Soares, nós tínhamos 19 rotas. Na gestão do prefeito anterior, Araquém, nós tínhamos 27 rotas. Hoje nós temos 43 rotas. Então nós ampliamos, inclusive, para comunidades que não tinham acesso ao transporte escolar, na nossa gestão nós colocamos. Só que isso traz também um custo muito elevado.
E são veículos alugados, locados?
Isso, a grande maioria hoje...
O governador fez doação de ônibus, né? Alcântara recebeu ônibus.
Recebemos um esse ano e recebemos em 2016, na gestão anterior também recebeu um. Né, hoje nós contávamos até sábado passado com 9 ônibus. Eu entreguei um em 2017, novo, e entreguei um em 2018, que foi o que o governador Flávio Dino entregou para o nosso município agora em fevereiro. Então, nós temos 9 ônibus agora. E pensando em como viabilizar isso, porque se não tem um recurso, a gente acaba atrasando o pagamento de terceirizado, que acaba gerando uma bola de neve, e com isso acaba atrapalhando a ida desses alunos para a escola. Ônibus, muitas das vezes, que acabam quebrando, por não ter uma manutenção preventiva, que eram os ônibus terceirizados. Então, diante de toda essa deficiência, nós buscamos caminhos e uma luz no fim do túnel. E graças a Deus, né, graças ao empenho dos vereadores também, que a gente quer ressaltar aqui o apoio da Câmara de Vereadores, dos 8 vereadores que nos ajudam, porque os demais, até orçamento, eles votam contra e acham que estão me prejudicando, pelo contrário, estão prejudicando a população de Alcântara. Mas graças a Deus a gente entregou agora no último sábado 10 ônibus novos, né, que vão, agora a nossa frota vai passar a contar com 19 ônibus. Nós vamos botar esses ônibus para rodar em todos os polos, né? Nós temos 9 polos no nosso município, e cada polo vai receber um ônibus novo. Com isso, nós vamos melhorar a qualidade do transporte, a frequência desse transporte. A oposição diz que tem ônibus, mas não tem combustível. Não se preocupem, tem combustível sim, porque nossos ônibus próprios nunca faltou combustível.
Nós temos esses 10 ônibus novos são próprios?
São próprios, da frota própria, aquele do programa Caminha na Escola. Então a gente passa a contar agora com 19 ônibus, né, para fazer o transporte de manhã, à tarde e à noite, tanto para o anexo do Raimundo Sul, que foi criado esse ano pelo governo do estado, como o anexo do povoado Oitiwa, que já existia, quanto também ao ensino médio da sede. Então nós vamos rodar com esses ônibus pela manhã para a rede municipal, à tarde para a rede municipal e à noite para a rede estadual, que é uma parceria que nós temos com o governo do estado, porque é uma responsabilidade do estado, mas são alunos de Alcântara e a prefeitura tem total interesse de continuar essa parceria e oferecendo transporte de qualidade. Então essa era uma deficiência histórica, era uma das nossas maiores metas da nossa gestão, né, porque passa prefeito, sai prefeito e não resolve, e graças a Deus, nós agora na nossa gestão, com 2 anos e 5 meses, nós entregamos ao povo de Alcântara 12 ônibus novos. Um em 2017, um em 2019 e mais 10 agora foram entregues no último sábado, totalizando 12 ônibus novos. Nunca aconteceu isso na história de Alcântara.
Prefeito, em relação à questão da saúde, hospital.
A questão da saúde, Gilberto, quando eu recebi a prefeitura, nós tínhamos todos os programas do PSF, são 9 equipes, todas paralisadas, bloqueadas. Conseguimos desbloquear, botamos as equipes para trabalhar, reformamos todas as unidades básicas de saúde. São 9 postos, 9 unidades básicas de saúde. Nós reformamos e equipamos com com novos equipamentos, né? Fizemos toda essa reforma, ampliação. Hoje nós contamos com todas essas unidades básicas de saúde reformadas. Quero dizer também à população de Alcântara que a próxima etapa agora são os postos e mini postos, inclusive reabrindo postos que foram fechados, né? Como na comunidade de Peru, que está fechada há quase 10 anos, nós vamos reabrir esse posto de saúde, é do Marudá também, Ponta da Areia, enfim, todos os postos e mini postos do município vão passar também por reforma até o fim do nosso mandato. Recuperamos a rede de controle, de combate a endemias também, entregando motos, entregando equipamentos, melhorando essa estrutura. Entregamos equipamentos para os agentes comunitários de saúde, Gilberto, que há 10 anos não se entregava um fardamento sequer, um aparelho de pressão, um estetoscópio, um aparelho de balança. Entregamos isso em agosto do ano passado, equipamentos para todos os agentes comunitários de saúde poderem desenvolver seu trabalho.
É o kit.
O kit, isso. E fazia 10 anos que não entregava em campo, né? Então, são investimentos maciços que nós temos feito. Investimentos, por exemplo, em ambulância. Quando eu cheguei na prefeitura, a prefeitura tinha uma ambulância velha caindo aos pedaços. Entregamos já 3 ambulâncias novas, porque o nosso município é muito grande. Então precisa ter uma quantidade grande de ambulâncias para poder melhor atender a população. E até o final deste mês de maio, se Deus quiser, nós vamos estar entregando mais uma ambulância que vai ficar no povoado de Raimundo Sul, para atender a região sul de Alcântara. Como, por exemplo, já temos uma em Oitiba, que já está atendendo a região central do nosso município. E mais 2 ambulâncias na sede, incluindo uma que foi comprada com recursos próprios e a outra que o governo do estado, em parceria, entregou para o nosso município. E agora uma boa nova também, que é um sonho antigo do nosso povo, um pleito antigo que sai prefeito, entra prefeito e não resolve. E nós colocamos também como meta principal a reforma do nosso hospital. Nós temos um hospital em torno de 23 leitos, incluindo a ala infantil, um hospital que está com o centro cirúrgico fechado. Não fui eu que fechei o centro cirúrgico, eu já encontrei o centro cirúrgico fechado. Não fui eu que fechei o laboratório, que há 15 anos não funciona o laboratório de análises clínicas do município. Não fui eu que fechei, encontrei fechado e coloquei isso como meta. Busquei, bati na porta, já que o município não tinha condição de fazer uma obra de quase 2 milhões de reais sozinho, bati na porta do governador, bati na porta do secretário Márcio Gerri à época, pedi o apoio do deputado Otelino e, graças a Deus, conseguimos um convênio com o governo do estado no valor de 1.800.000 reais para a reforma do nosso hospital Dr. Neto Guterres. Então, uma obra que já está licitada, uma obra que já está em fase de implantação, né? Eu peço aqui um pouco até da compreensão da população de Alcântara, porque nós vamos ter que deslocar o hospital do prédio que ele está funcionando hoje para uma outra unidade que vai funcionar na UBS Mangueiral, na entrada da cidade. Então é um transtorno temporário, mas por um grande bem, por um grande benefício que vai ficar realmente marcado na história de Alcântara. Vamos colocar o centro cirúrgico para funcionar novamente, vamos colocar o laboratório novo para funcionar, vamos equipar todo o nosso hospital, climatizar, equipamentos novos e tal. Eu peço essa compreensão da população de que é um transtorno temporário, mas o benefício vai ser muito satisfatório.
Muito bem, prefeito. Para fecharmos aqui essa nossa entrevista, o que o senhor poderia acrescentar aí ao povo de Alcântara?
Quero dizer à população de Alcântara que continue acreditando. Vocês não podem esquecer da forma como nós recebemos o município. O município de Alcântara passava por tempos tenebrosos, né, onde nada funcionava, não tínhamos médico no hospital, não tínhamos remédio. E esse tempo já foi superado. Hoje nós já melhoramos muito. Claro que ainda não estou completamente satisfeito, porque nós ainda temos muito a fazer, ainda tem muito serviço, ainda tem muita obra para ser entregue, ainda tem muita parceria produtiva para ser feita, mas eu quero que vocês continuem acreditando. Observem, vejam que as coisas estão acontecendo em todos os setores, da infraestrutura à assistência social, os nossos programas de assistência social todos funcionando, na saúde com o NASF, fisioterapeuta, enfim, nós temos vários profissionais alcançados que antes não tinha. Então continue acreditando, continue confiando na nossa gestão, que nós estamos trabalhando de manhã, de tarde e de noite para melhor servir a nossa população. Estou disponível na prefeitura toda semana para atender o povo, para conversar, para receber as críticas, os elogios, enfim, para que juntos a gente possa realmente melhorar a vida da nossa população, esse trabalho em conjunto. E aproveito também, Gilberto, o momento aqui, a oportunidade dessa rádio que é ouvida nos 4 cantos do Maranhão e além fronteira, de que agora, dia 29 de maio, nós vamos iniciar nosso grande festejo do Divino Espírito Santo, que é uma das maiores manifestações religiosas do estado. São 12 dias de festa, dia 29 com o levantamento do mastro do imperador, nosso amigo Murilo, e termina no dia 9 de junho com a parte cultural. Vamos ter o show do Silvano Salles no sábado, dia 8, e no domingo a Mara Pava Negra, juntamente com com o Bruno Shinoda e a Barba Branca, que é uma banda de reggae lá da nossa cidade, fazendo o fechamento do nosso grande festejo do Divino. Aproveito para convidar todo o Maranhão, todos os ouvintes da Rádio Timbira, para se fazerem presente ao canto, para prestigiar esse grande movimento religioso, né, um grande movimento cultural, e que vocês se façam presente para conhecer a nossa cidade e aproveitar também para agradecer ao secretário Diego Galdino pela parceria de sempre, mais um ano a presença do governo do estado nos ajudando, em convênio com a prefeitura, para ajudar os festeiros, para promover essa festa. São dois anos que o governo do estado faz investimento forte em Alcântara, dois anos que a gente recebe agora pelo terceiro ano R$300 mil para custear as despesas desse grande evento, né, porque realmente é um momento em que a população de Alcântara, os festeiros recebem o povo, recebem a população e os nossos visitantes, onde é tudo oferecido de forma gratuita para esses visitantes, o doce, a comida, a bebida. Então, é uma festa que traz muita despesa.
É tudo gratuito, né?
Tudo gratuito.
Rapaz, eu não sabia disso.
Pois você é convidado para estar conosco lá na casa do imperador, dos nossos festeiros. Então, graças a esse apoio do governo do estado, a essa parceria que o estado tem com o nosso município, nós estamos podendo proporcionar esse apoio aos festeiros, né? Então, um apoio financeiro aos festeiros, promovendo a parte cultural, movimentando a economia da cidade, movimentando o turismo. Então, eu aproveito para convidar todo o Maranhão, todos os ouvintes da Rádio Timbira para se fazer presente lá.
Muito bem, só para fechar o programa, eu esqueci aqui do Anjorã, rapaz. Eu rapidinho, só para te ouvir aqui, Anjorã, acho que é para o prefeito aqui. Vamos lá, participação do Anjorã. Anjorã, bom dia.
Bom dia, meu caro Gilberto Lima. Bom dia, meu campeão de audiência. Bom dia a você.
Era o outro, né? Jorão, me desculpa, Jorão, porque aqui a gente terminou, mas era o outro logo. Daqui a pouco eu coloco esse áudio aí, Jorão. Prefeito, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no programa Comando da Manhã.
Obrigado, Gilberto, e mandar mais uma vez um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Tibira, povo de Alcântara, e agradecer ao diretor da rádio também, o nosso atleticano e vizinho conterrâneo embaixadeiro Robson Paes.
É esse áudio aqui, Dom Jalan? É esse aí? Ah, tá. Mas deixa eu ver aqui, Dom Jalan, rapidinho. Só para ele não ficar chateado aqui com a gente. Vamos lá.
Você, a todos que fazem a nossa querida Rádio Timbira e a todos os ouvintes do Comando da Manhã, o programa que lidera a audiência no horário. Não tem para ninguém. E um bom dia especial aí ao prefeito de Alcântara. Bom dia, prefeito. Prefeito, diante das dificuldades econômicas, financeiras que o país sofre, mesmo assim, considerando o apoio do governador Flávio Dino em todos os municípios, e Alcântara não está de fora, com certeza, eu pergunto a Vossa Senhoria o seguinte: quais os avanços da sua administração nos segmentos da educação e da cultura de Alcântara? Um grande abraço do Anjorã, sucesso na sua administração, o Anjorã, o anjo amigo do rádio.
Valeu, Anjorã, um abraço. Foi um pouco antes até de o prefeito, né? Poder que já até falou desses avanços aí, né, prefeito? Mas agradecer ao Anjorã.
Agradecer, eu também sou um grande ouvinte e amante do Rádio AM, estou sempre ligado aqui na Timbira e em outras emissoras, e o Anjorã eu vejo que é um cara bem participativo, está sempre deixando as suas opiniões e contribuindo com o Rádio do Maranhão, né?
Prefeito, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado.
Tudo bem, começamos ao vivo aqui no Comando da Manhã com o prefeito de Alcântara, Anderson Wilk.